Temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
Bem-vinda, Rosa, ao Temas de Atualidade, aqui no programa português para a África da Rádio Vaticano. Pedi-lhe que se apresentasse brevemente aos nossos ouvintes.
Eu sou Rosa Pinho, atualmente sou encarregada interina da edição semanal em língua portuguesa do Observatório Romano.
E, portanto, é portuguesa, não é?
Portuguesa já... de Portugal, claro.
E já está lá há uns bons anos, não é?
Há 25.
Vejamos brevemente a história do jornal em si, recordando que a edição cotidiana é em italiano e tem 5 edições semanais.
Atualmente tem 7 edições, porque temos uma edição que é impressa na Índia em língua Malayalam.
Ah, pois, esta é uma novidade também nos últimos anos.
É uma novidade, é o primeiro, é recente, desde 2008, e é a primeira edição que é impressa em caracteres não latinos.
O primeiro número da edição italiana de L'Osservatore Romano foi publicado a 1 de julho de 1861. Foi durante o pontificado de Pio IX que, no contexto da proclamação do Reino da Itália, se viu obrigado a defender o Estado Pontifício, cuja dimensão territorial, tal como o poder temporal do Papa, tinha sido reduzida. É nesse contexto polémico e conflituoso, conhecido também por Questão Romana, que surgiu a ideia de uma publicação quotidiana para veicular os ideais do Estado Pontifício. O nome, L'Osservatore, o Observador, veio de uma folha que existiu entre 1849 e 1852. Chegou também a existir um boletim de caráter oficioso, designado Jornal de Roma, e que se definia como Amigo da Verdade. Acabou por ser posto de lado a favor de L'Osservatore Romano. Importante notar que tanto a iniciativa como o financiamento destas publicações tinham as suas origens em leigos preocupados com a questão do Estado Pontifício. E foram, de facto, dois leigos, advogados italianos, que pediram e obtiveram de Pio IX autorização para publicar L'Osservatore Romano, cuja finalidade era, sobretudo, diziam, desmascarar e rebater as calúnias que se escalonavam contra o Pontífice, dar a conhecer o que de mais importante acontecia quotidianamente em Roma e no estrangeiro, e recordar os princípios inabaláveis da religião católica, da justiça e do direito. Os primeiros números do jornal, que era composto apenas de 4 páginas, traziam como subtítulo Jornal Político e Moral. No final de 1861, foi substituído por Uniquique Sum e Non Prevalebunt, ou seja, a cada um o que lhe pertence e não prevalecerão, subtítulo que mantém ainda hoje. Em 1870, o jornal é visto pelo jovem e alargado Reino da Itália como um órgão de oposição e é, por isso, várias vezes sequestrado. É então que publica na primeira página uma declaração de obediência total ao Papa, vigário de Cristo na Terra. Em 1885, o Papa Leão XIII adquire a propriedade do jornal e faz dele o órgão de informação da Santa Sé. Fiel às suas origens, L'Osservatore Romano tem continuado, nestes 150 anos, a sua obra ao serviço da verdade.
Passado, dia 1 deste mês de julho, o dia em que L'Osservatore Romano completou 150 anos de vida, o Papa Bento XVI visitou a sede do jornal, saudando um a um as cerca de 100 pessoas que nele trabalham. Nas palavras que lhes dirigiu, o Papa sublinhou o facto do jornal não se limitar às coisas próximas, romanas, mas de estender o seu olhar às que estão longe, ao mundo inteiro.
Isto para mim é uno dei grandi vantaggi dell'Osservatore Romano.
Esta é, para mim, uma das grandes vantagens de L'Osservatore Romano. Oferece realmente uma informação universal, vê o mundo todo e não só uma parte. Longe também num outro sentido, não fica à superfície. Vai ao fundo das questões, mostrando também as raízes culturais. É, para mim, não só um jornal, mas também uma revista cultural.
Uma revista cultural, admiro como é possível ogni giorno.
Admiro como é possível trazer todos os dias coisas que nos ajudam a compreender melhor o ser humano, a raiz das coisas, como devem ser compreendidas, realizadas e transformadas.
Comprese, realizzati, trasformati.
Rosa, como é que viveu esse momento, ver o Papa de perto que vos dirigiu a palavra assim de maneira muito espontânea?
Sim, foi um momento muito comovedor, diria, porque é um Papa grande, de estatura cultural, um grande teólogo, mas é um homem muito simples, muito humano. Ele quis apertar a mão a todos, um por um, e ficou de pé todo o tempo, dizendo a todos uma palavra. Foi muito comovedor, muito emocionante.
E o que é que ele disse pessoalmente? Pode saber?
Disse a minha bênção. A bênção é a melhor coisa que um Papa pode dar a uma pessoa que trabalha no jornal, a um qualquer fiel também, não?
Pois. E a Rosa disse-lhe alguma coisa? Teve ocasião ou era muito breve?
Digamos que eu estava demasiado emocionada para dizer alguma coisa.
Imagino. É sempre emocionante ver o Papa de perto. Eu lembro quando ele veio aqui também à Rádio Vaticano, foi a mesma coisa para mim. Vamos então ouvir um outro aspecto que o Papa pôs em realce nas palavras que vos dirigiu durante essa visita ao Osservatore Romano, isto é, a questão da seleção das notícias. Sabemos, disse o Papa, que não se pode publicar tudo, há que ter critérios de seleção, e o Osservatore Romano disse que tem sabido fazer isso com o critério da justiça natural e do Evangelho, que é a esperança. Ouçámo-lo.
E estes dois critérios insieme.
E estes dois critérios juntos? A justiça, que respeita cada um, e a esperança, que vê as coisas negativas à luz da bondade divina, da qual estamos seguros pela fé, ajuda-nos a dar uma informação humana, humanística no sentido de um humanismo que tem as suas raízes na bondade de Deus. E assim, não se trata apenas de informação, mas de formação cultural.
E così non è solo informazione, ma realmente formazione culturale.
Como é que tudo isto que o Papa acaba de dizer, Rosa, se aplica à edição semanal em português de L'Osservatore Romano? Isto é, qual é o seu conteúdo? Apresenta-nos, de alguma forma, esse jornal.
Digamos que a edição semanal em língua portuguesa baseia-se na edição diária, mas com uma atenção especial aos países para onde vai, porque a edição portuguesa não vai só para Portugal e para o Brasil, mas também vai também para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Portanto, focalizamos muito o que é relativo à África, à América Latina, Brasil concretamente. Portanto, fazemos uma seleção do que pode interessar mais a esses países, o que pode dizer respeito mais a esses países, e cada edição faz o mesmo. A partir disso também publicamos muita cultura, porque não é só um jornal, não é um jornal que se ocupa das coisas do momento. É um jornal, é também uma revista cultural. Portanto, damos muita atenção à cultura, a temas de interesse mundial. Pode ser bioética, pode ser direitos humanos.
Pois.
Portanto... E nesse aspecto há, digamos, mundialização do jornal, a visão mundial que o jornal tem, que mais nenhum jornal tem, é uma característica só do Osservatore Romano.
Além desse aspecto da cultura, desse aspecto particular, o jornal tem outro aspecto particular em si, que é o de publicar na íntegra os discursos do
Sim,
Papa, não
digamos
é?
Digamos que o Papa é o nosso editor e o nosso primeiro colaborador, porque tudo o que o Papa diz, que é sempre tudo muito interessante, ele tem uma grande capacidade de, até uma homilia de uma missa qualquer se torna um discurso muito interessante. É um grande teólogo que consegue falar a todos os tipos de pessoas, a todas as categorias, com uma grande simplicidade e uma grande transparência na linguagem. Portanto, é evidente que o magistério do Papa, todos os seus pronunciamentos, tenha precedência sobre tudo o resto.
Portanto, o jornal, a edição portuguesa, estava a ver, tem 16 páginas, não é?
Sim, normalmente nós temos sempre 16 páginas, com algumas exceções. Quando temos um sino de viagens longas, podemos chegar a 20, a 24, até 28 já aconteceu com o sino, do último sínodo. Ou então, agora no período de verão, a gente desce a 12, porque o Papa está de férias e o nosso principal colaborador trabalha menos, faz o Anjos de Domingo só, portanto, temos menos material. Esta semana, por exemplo, vamos publicar um artigo sobre a deficiência, que é um artigo muito interessante.
E conseguem ter coisas da África para publicar? Quais são as vossas fontes neste sentido?
As fontes são as agências. Tudo o que há de notícia da África, de situações atuais, bem, são publicadas. Esta semana também vamos publicar alguns artigos sobre a África, precisamente, além do artigo sobre a deficiência.
Portanto, é um jornal interessante que é lido normalmente por quem?
É um jornal interessante que se destina não a toda a gente, evidente, porque é um jornal de um alto nível cultural. Portanto, destina-se a um público elevado. E aí está também a dificuldade, talvez, em ter uma grande difusão. Somos um jornal pequeno, dizia o diretor, se não me engano. mas somos um jornal gigantesco, porque precisamente destinamos a um nível cultural mundial.
Digamos que são mais eclesiásticos, pessoas da igreja que leem o jornal, mas também leigos de uma certa cultura, não é?
Temos muitos leigos, sobretudo, não só eclesiásticos. Aliás, temos uma colaboradora que se chama Eugénia Tomás, portuguesa, que escreve, sobretudo, sobre a teologia do corpo. Semana que vem vamos publicar um artigo dela, que ela é uma leiga que se interessa muito do jornal, e como ela, muitos outros assinantes que são leigos.
A propósito de assinantes, portanto, o jornal é impresso aqui na tipografia do Vaticano, que se encontra mesmo dentro da cidade do Vaticano.
E é enviado aos assinantes, portanto, não é um jornal que se encontra nas bancas, como os outros jornais. Além disso, desde 2006, imprimimos no Brasil, com a editora Santuário, para facilitar a chegada mais rápida, porque enviado do Vaticano chegava lá com muito atraso, portanto as notícias perdiam, digamos, a atualidade. E a grande novidade é que desde este ano, desde abril, 17 de abril precisamente, também imprimimos com o Diário do Minho, em Portugal, e somos distribuídos aos assinantes do Diário do Minho. Mesmo funciona como nós este jornal, portanto também não se encontra nas bancas, portanto os assinantes do Diário do Minho recebem o nosso jornal juntamente com o Diário do Minho.
Portanto, faz-se a edição aqui, manda-se via internet, imprime-se lá, não é?
Claro.
E já fica mais perto dos leitores.
Chega mais fresquinho.
Mais fresquinho, mais depressa, claro. Sobretudo. E para a África, pelo contrário, é enviado...
Para a África é enviado, sim.
É enviado de avião pelos Correios. Embora l'Osservatore Romano seja o jornal oficial da Santa Sé, não é um jornal religioso, como muitos podem pensar. É um jornal profundamente laico, disse aos microfones da Rádio Vaticano, na quadra desse aniversário do jornal, o atual diretor, professor Gian Maria Viano.
Io oso dire un giornale profondamente laico. È il giornale della Santa Sede che informa come nessun altro.
Oso dizer que é um jornal profundamente laico. É o jornal da Santa Sé que informa sobre a Santa Sé, sobre o Papa, publica integralmente os seus discursos, mas, à parte disso, é um jornal feito por leigos. Todos os meus predecessores foram leigos. A grande maioria das pessoas que nele trabalham são leigos, e é um jornal quase normal, no sentido de que é um jornal de caráter internacional, intervém nos debates culturais e informa sobre a vida religiosa no mundo, não só católica, mas também de outras confissões cristãs e, sobretudo, sobre o hebraísmo. Tudo isto faz dele um jornal normal e especial ao mesmo tempo, porque o seu ponto de vista é, embora sendo um pequeno jornal, é intencionalmente mundial, universal, católico, portanto. De resto, é este o significado, precisamente, da palavra católico.
Intencionalmente universal, quindi católico, que é o significado, poi, da palavra católico.
Rosa, isto aplica-se também à edição portuguesa?
Sim. Então, a grande novidade com o professor Vian é que ele introduziu no quotidiano, não havia mulheres, introduziu duas mulheres. A primeira foi a Silvia Guidi e a segunda é a Júlia Galeotti, que estão as duas no serviço cultural, porque o quotidiano divide-se em vários serviços. Nas edições, sempre houve mulheres. Nas edições semanais, com a diferença que o responsável da edição era quase sempre um sacerdote. Agora, a tendência é que o responsável seja um leigo e, sobretudo, digamos, também abertura às mulheres que já existiam nas edições, mas também com função de primeiro plano, que até agora não era pensável, até há uns anos atrás.
Então, as mulheres estão a ganhar
mais espaço.
Estão a ganhar.
Na edição portuguesa, somos três mulheres, aliás, uma é de Cabo Verde, Alicia. Dois brasileiros, até porque temos exigências de conciliar a língua, que vamos para Portugal, vamos para o Brasil. Agora, com o acordo que começaremos a aplicar em janeiro, o problema elimina-se contudo. Digamos, dar uma representação na redação dos países para onde vamos. Portanto, África e Portugal, que sou eu. Depois o Brasil tem dois colegas brasileiros. Pois. Só um homem na redação.
E dizia essa africana que está agora, uma cabo-verdiana, Alicia Araújo, é uma novidade. Porque...
A primeira africana no Observatório Romano.
Portanto, nesses 40 anos de história da edição semanal em língua portuguesa, só tem havido brasileiros e portugueses?
Só houve brasileiros e portugueses desde há um ano que a Alicia está a colaborar connosco, uma ótima colega.
Mais algum aspecto que quer sublinhar acerca da edição portuguesa do L'Osservatore Romano?
Há um aspecto que queria sublinhar, que é o programa radiofónico que é feito todas as semanas. O nosso dia de saída de impressão do jornal é o sábado, cada edição tem um dia diferente. E é feito um programa de radiofónico que fazemos nós pessoalmente no Vaticano para a World Family, que dura 10 minutos. É um programa que a finalidade é antecipar o conteúdo do jornal. portanto, uma síntese. E mesmo programa que depois é retomado por vocês aqui na Rádio Vaticana e é enviado para Portugal e é transmitido pela ARIC, Associação de Rádios Católicas, mais reduzido. É um aspecto muito interessante este que damos a possibilidade aos ouvintes de saber o que sai nessa semana, eventualmente dando também a direção e-mail para poderem pesquisar se quiserem.
Da internet. Portanto, é uma maneira de fazer chegar o jornal a quem não é assinante.
Claro, de dar uma ideia do que é que, do conteúdo do jornal, do que podem perder.
Pois. Não é? Pois é, isto não só alarga o número de pessoas, claro, que têm acesso de uma outra forma ao jornal, mas também pode constituir um estímulo a ser assinante, não é?
Claro,
a ter a edição.
A finalidade é precisamente essa.
Rosa, então, muito obrigada por ter estado connosco aqui na rubrica Temas de Atualidade do programa Português África da Rádio Vaticano e a continuação de um bom trabalho à frente dessa edição portuguesa do Observatório Romano.
Obrigado.